Este texto foi extraído do catálogo da Exposição Arte Contemporânea, que fez parte da Mostra do Redescobrimento Brasil 500. Entrevista de Nelson Aguilar com Tunga. Você desfruta uma situação cultural privilegiada. Léa e Maura, de Quignardi, cujos modelos são sua mãe e sua tia, é um dos mais belos quadros da arte brasileira. Seu pai é um romancista muito apreciado por aqueles que amam a literatura, seu irmão, um diplomata reconhecido por seus pares. Como você lidou e como ainda lida hoje com essa constelação cultural? Todo mundo obrigatoriamente possui uma constelação cultural e a herda de certa forma. A primeira dessas heranças talvez seja a poeira que se encontra sob meus pés, que fez com que a experiência de viver no Brasil, de ter sido criado no Brasil, traga qualidades, características que introduzem talvez uma diversidade nas tradições que nos formam. Além disso, minha própria família efetivamente faz parte de um grupo que está ligado à coisa mental, à coisa poética, um processo que sempre foi cultivado nela. Por um lado é uma grande vantagem, porém, de repente, não mais do que isso. Por outro, é uma grande dificuldade, um grande entrave. Lembro-me muito bem durante minha adolescência de não ter lido todo um conjunto de coisas, pelo que fui criticado de maneira radical e veemente. Como, na sua idade, você ainda não leu isto ou aquilo? Essa situação me lançou então em busca de um caminho que fosse o meu. Eu procurei aquilo que me faltava na biblioteca do meu pai, mas que não se achava lá. O que faltava naquele momento, enfim, uma das coisas que faltava, pois, na verdade, faltava muito pouca coisa, era uma coisa sistemática que me entusiasmou, emocionou e que, talvez, não deixe de ser um pouco a entrada, era o surrealismo. Os simbolistas e os surrealistas. Eis o que caracterizou a entrada do meu universo, um universo de referências particulares que em seguida, claro, se generalizou, e o restante da biblioteca também se tornou interessante. Isso ocorreu muito cedo na minha formação. E esse quadro estranho, com sua mãe e sua tia? Esse quadro nunca esteve na casa do meu avô, em nossa casa, pois Guignard na verdade viveu na casa do meu avô durante alguns anos e ele pintava tudo. Guignard era um compulsivo. Pintava os tetos, as portas, as mesas. Depois de certo tempo, meu avô estabeleceu o critério para o Salão Nacional de Belas Artes, instituindo a divisão moderna. Só existia o salão para misturar modernos e acadêmicos. Foi então que foi concebida essa norma da divisão moderna, e claro que o senador, que também era colecionador, avisou Guignard: você deve se inscrever, é um salão, e o prêmio não é nada mais nada menos que uma viagem a Paris. Talvez fosse uma maneira de sacudir um pouco Guignard, não é? E Guignard colocou mãos à obra para realizar a pintura das meninas. Porém, na verdade, as paredes estavam preenchidas com Guignard, com o Portinari e com outras telas além dessas. Essa tela, na sequência eu iria viver com ela, porém já a partir de um momento em que o lado literário e ficcional do meu trabalho começava a aparecer. Sirvo-me dela de uma maneira um pouco engraçada, quando faço aparecer a ideia das xifópagas capilares, que são as duas irmãs siamesas ligadas por seus cabelos. Há um conjunto de textos a partir dessa tela de Guignard. Se você pinta gêmeos, basta pintar uma metade. Tudo é uma questão de espelho, que está presente aí. Você falou de surrealismo. Ele se manifesta na sua obra sem relação com o histórico do grupo, porém, antes, com relação ao espírito de transgressão, de descoberta, o espírito de alquimia. Seu surrealismo é algo absolutamente pessoal. Você não é adepto, como as pessoas atingidas pela monomania da história do surrealismo. Você está praticamente dentro, não é? Eu vejo o surrealismo como uma abertura, como a questão do espírito surrealista. E não dos surrealistas de carteirinha ou dos dogmáticos. A verdade é que eu fui formado bem depois do movimento surrealista, que parecia então de alguma maneira endurecido, cristalizado, implicando a adesão, os partidos, as diferentes disputas internas e todos os grupos. De antemão era a ideia de abertura, que nos vem de Sade, de Altreamont, de Rimbaud, de Baudelaire, enfim, essa forma de ler os poetas e de agregar esse conhecimento, essa aventura do saber que os surrealistas nos indicaram. Era um caminho, não somente da diferença, uma coisa sistemática na biblioteca à qual eu fazia referência, mas também uma via muito diferente da vida brasileira. Durante todo o modernismo e a partir do modernismo, a vida brasileira foi muito marcada pela questão construtiva, pelo espelho positivo da construção. O surrealismo, claro, aparece no momento de uma crise europeia muito intensa. Ao lado da destruição, da negação, da corrosão. É uma outra característica, é preciso prestar atenção ao modo como essas tendências, essas aberturas do espírito adotaram diferentes configurações, aqui no Brasil, face a essa cultura. Uma piada até mesmo conta que o surrealismo jamais existiu no Brasil, porque aqui ele não era necessário, não é, o país já é bastante surrealista, no mau sentido do termo. Acompanho sistematicamente a criação e, mais ainda, a acolhida de algumas de suas obras. Eu estava na Veia Bienal de Havana, quando você realizou o Barroco de Lírios. Sua obra nunca é evidente. É sempre algo de pontudo em relação ao contexto em que ela se insere. Em Havana, você tratou do produto nacional cubano, que é o charuto, e inverteu os circuitos do charuto, você fez dele uma espécie de nó, um nó de charutos. Quando ocorreu uma seleção das obras da Bienal de Havana para ser levada para a Europa, aquela obra não foi incluída. A curadora teve medo de apresentar charutos torcidos como algo que arriscaria trazer prejuízo para a imagem do país. Curiosamente, logo em seguida, fui fazer uma exposição em Nova York, onde o curador tentou veementemente excluir uma obra porque ele considerava que a minha utilização de três mocinhas impúberes, claro que vestidas, corria o risco de parecer uma indicação de transgressão sexual. No final, eu lhe disse a última vez em que me aconteceu algo parecido foi em Havana. É curioso que, em seguida, aconteça o mesmo em Nova York. De fato, em Havana, existia igualmente na peça uma segunda parte, uma performance que deveria ser apresentada nos corredores do Castillo, onde um grupo de negros oferecia caixas e fumava charutos, a fim de produzir uma espécie de defumação incensamento para a entrada no prédio da Bienal. De manhã, um pouco antes da abertura, quando deveria acontecer a performance, a curadora veio ao meu hotel e me explicou que não poderíamos realizá-la. Compreendi imediatamente que não deveríamos realizar a performance. Portanto, é tudo questão de pontos de suspensão. Agora, na realidade, o que acompanha essa performance, e que não estava presente na época, é um poema que é parte integrante da caixa de charutos e aparece em seguida no livro que tem justamente o mesmo título dessa obra Barrocos de Lírios, que relata a aventura, a trajetória de um matemático do qual eu me sirvo, Erdos, um matemático brasileiro, um grande matemático, talvez o maior deste século. Nesse livro, elaboro uma ficção a seu propósito, como se ele tivesse efetuado uma viagem para Havana a fim de estabelecer contatos com um comerciante de tabaco, um tabagista e um enrolador de charutos. Efraim foi ele quem efetivamente me preparou esses charutos, como se existisse uma espécie de pacto secreto entre os dois, do qual eu não participava. Finalmente, em determinado momento, eles se encontraram diante da Catedral de Havana, que é uma das grandes igrejas da arquitetura barroca americana, e se puseram a fumar os charutos torcidos que me ofereceram. Então, comecei a delirar e a me dar conta de que a fumaça desses charutos subia verticalmente em direção ao céu, sem formar espirais. Era então uma forma às avessas, era também uma maneira de criticar a cultura europeia, uma abordagem europeia, um tipo de arte mais esfriada, digamos assim, que quase reflete um destino, um fim. Penso que o criticismo americano é muito impregnado disso. A própria arte minimalista também o é, como se existisse essa teleologia, como se fossem chegar a algum lugar. É como se a estratégia universal da arte consistisse em condensar, em obter esse processo de condensação que diz o máximo possível com o mínimo possível. A outra hipótese, da qual somos herdeiros, consiste em dizer o quanto for possível no menor tempo possível, o que nos aproxima de um espírito barroco. É uma outra estratégia aí, talvez, nos vinculando a um horizonte mais amplo. Tratar-se-á de uma disputa contínua, de uma luta com a estratégia anglo-saxã que pretende que a arte se dirija para alguma coisa. Essa crítica acontece vinda de dentro e no interior do trabalho. Ela é uma maneira de construí-lo, porém revela uma característica, uma propriedade, uma adequação de uma estratégia da obra de arte em relação às nossas culturas. E o mundo, mais do que nunca, na situação em que vivemos atualmente, a sociedade e a globalização apontam para uma experiência que nós vivemos no Brasil há muitos anos. Não se trata de uma defesa radical da sociedade ou da cultura brasileiras. É uma cultura impregnada de uma injustiça social muito intensa, muito violenta, se bem que as análises do Brasil sejam sempre tendenciosas e inseridas na ótica do homem pacífico, cordial, no qual pessoalmente não acredito de jeito nenhum. A diferença vem do fato de que nossa guerra é uma guerra homeopática, e não alopática, porém a sociedade revela muito daquilo que o mundo concebe atualmente para si próprio, o que ele mostra hoje em dia. Essa cultura, que é o fruto dessa situação, o leite dessa sociedade, eventualmente é muito mais adequada. É uma estratégia mais adequada para repensarem-se a questão da modernidade, que reputo sempre atual. As estratégias modernas que foram conduzidas até o construtivismo, a arte minimalista, não são tão adequadas quanto essas obras que vão incorporar o espírito do surrealismo tanto quanto o espírito da construção. Porém, em outra perspectiva, que acredito estar presente em minha obra, por exemplo. Essa espécie de não das fumaças verticais me recorda uma história que me foi contada por Jesus Soto. Ele tinha ido fazer uma visita ao pintor cubano René Portocarrero, cujo assunto é quase sempre a Catedral de Havana. René, o barroco, disse a Jesus Soto, o construtivo, que o amava tanto que gostaria que ele, Soto, o amasse um pouco da mesma forma. É uma confirmação da sua experiência. Continuando no rumo de suas obras, ela sempre tem problemas, porque você atinge sempre alquimias sociais. Um exemplo é Palíndromo Incesto, da exposição Desordem, realizada no Geu de Palme. A obra desde então permaneceu um longo tempo enfurnada nos acervos de reserva, escondida, embora tenha recebido uma recepção calorosa da crítica. Felizmente, as obras ainda nos surpreendem. Mesmo se somos dotados de certa acuidade em nossas tentativas de compreensão do que é a obra, quando a obra de arte cessa de nos ensinar o que quer que seja, vale mais a pena pedir aposentadoria. Às vezes esses ensinamentos provêm das mais estranhas origens. Eles podem ser alguma coisa que lhe aconteça quando você passeia nas ruas aí, então, você pode aprender. É esse sentido da atenção à obra e da atenção à vida que caracteriza hoje a poesia. É o caso de dizer que é necessário ser poeta? Todos nós somos poetas, porém aqueles que se dedicam à ascese de tentar compreender, de tentar ler o invisível, naquilo que não é dado, que não está escrito, esses aí são aqueles que são transformados em poetas pela sociedade. Eu mantenho determinada atenção e a obra, de certa maneira, também produz essa atenção. Com efeito, essa obra ficou bastante tempo na reserva dos acervos. Em seguida, foi levada para uma exposição em Nova York, uma exposição muito bonita cujo título era Ti Contemporary. Na sequência, Carlos Basualdo igualmente organizou uma exposição, que começou no Bard College, esteve em seguida no MoMA de Miami, em Caracas, uma grande exposição cobrindo 20 anos de trabalho, em que a obra aparecia de novo, vinha à tona, assim como se diz do que recalcado. As próprias obras passam também por um período de recalque e depois por um período de retomada, de retorno. Esse retorno traz mais consagração que o tiro impacto. Quando uma obra, 10 anos depois, reaparece com todo o seu vigor, isso me parece mais interessante que o primeiro vigor da novidade. Ela dá a impressão de ter sido acuada, como a personagem do barril de amontilado. Essa irradiação que possui a obra era uma forma de neutralizá-la pela ocultação, essa espécie de temporada forçada no acervo de reserva, não é? Mais importante do que uma temporada no acervo de reserva, que evidentemente não é uma questão financeira, nem econômica, mesmo se a questão financeira esteja, no entanto, bem ligada às políticas culturais de nosso Estado, de nosso país. Quer dizer, que encontramos aí a mesma falta de atenção, por parte dos meios oficiais, que conhecemos bem, que vocês devem conhecer ainda melhor que eu. Mais importante que isso era o que se passava antes da abertura da exposição no Museu do Geo de Palme. 2 dias antes, o museu foi ocupado no decorrer de uma manifestação de agricultores porque, como você sabe, o Geo de Palme é um lugar com uma forte carga simbólica, oriunda da Revolução. Os agricultores em revolta quebraram as portas de entrada, invadiram o museu e tomaram como reféns os funcionários, assim como as pessoas que se encontravam lá, eu entre elas. Claro que o espírito dos agricultores, sobretudo na cólera na qual se encontravam, não tinha uma compreensão clara do que era a arte contemporânea. Os agricultores estavam um pouco chocados com o fato de que o dinheiro público francês tivesse sido investido em semelhantes obras. Eu me lembro de que todos eles avançaram, chegaram ao fundo da sala, nessa peça em que estava Kiki Smith e repousava esse tapete de esperma e de cristal, esperma feito de cristal e de grande tamanho. Alguns dentre eles começaram a tocar nessas peças com indignação. Claro que, evidentemente, eles perguntaram mais o que é isso? É nosso dinheiro? E eu respondi não, isso é esperma. Imediatamente derrubaram as peças no chão, a obra não sofreu. Espero que isso não faça mais parte, assim como o emparedamento, como se costuma dizer, da obra ela fica à mercê do destino, porém no final ela sobrevive. Agora, passemos para uma outra obra igualmente muito especial, a performance que você realizou na Documenta. Ela me deu a impressão de um encontro de vestais com traficantes de órgãos. Ela relatava algo profundamente ancorado na sua terra. Você demonstra respeito pela mitologia clássica e, ao mesmo tempo, você a enxerga como uma mitologia aberta, que não acabou e que continua até os nossos dias, que possui um outro destino sem relação com o destino filológico, uma filosofia que pulsa ainda hoje. Portanto, há este encontro de vestais com traficantes de órgãos na Documenta, que se tornou algo muito forte. Imagino que isso possa ser determinado tipo de percurso que se pode efetuar nessa performance. Como é que você vê isso? Eu vejo isso não somente em relação a essa performance, mas também em relação a um conjunto de outras construções, sejam performances, esculturas, objetos, intervenções. Tenho o costume de dizer que prefiro uma hermenêutica a uma semiótica. A maneira de se aproximar de uma obra não se efetiva por seus signos, mas antes por seus símbolos. O que dá vida a esses símbolos certamente é seu estatuto mítico, uma mitologia. Porém, essa construção da mitologia é algo que sabemos fazer nós que estamos aqui, na América, no Brasil. Nós ainda temos essa capacidade de construir. Recordo que um dia estava em Berlim, onde fui visitar um aquário em que estava montada uma exposição de esculturas de artistas. Subi ao segundo andar, no qual se achava a sala dos dendrobatas, dos sapos. Percorrendo a sala com o curador alemão, fui vítima da perplexidade e lhe perguntei por que vocês condenam à prisão perpétua sapos assassinos e outros sapos que talvez sejam inocentes. Eu fazia referência ao sapo que matou Augusto Ruschi, esse grande naturalista que viveu entre nós, que tinha sido enviado ao aquário de Berlim. Isso é a paródia de um monte de coisas risos. Acho que devemos nos aproximar desse método. Não é à toa que um lado ficcional tenha aparecido de modo cada vez mais nítido em meu trabalho, enquanto método de abordagem. O que proponho é uma fantasia sobre a fantasia, ela visa uma abertura da obra, não a seu enclausuramento. Quero dizer que, assim, a obra de arte se desdobra, se abre. Para continuar com isso que você está dizendo, você também possui uma atitude de abertura com relação a um conjunto de artistas. Sua ligação, por exemplo, com Cabelo, um artista mais jovem, sua ligação com Marepe, que vi hoje mesmo, é sempre um vínculo de impulsão. Como se aquilo que eles fizessem não fosse diferente da sua obra. O cuidado que você tem com eles, aí ainda está presente a ordem da transgressão, pois o espírito da maior parte dos artistas os fecha em si mesmos. Entretanto, Você parece estar sempre em contato permanente com outros artistas, que se tornam extensões da mesma arte da qual você é um transmissor. Nossa transgressão se estabelece em função da noção de regra, de norma. O indivíduo deve transgredir uma norma. Nesses dias que correm, a norma a transgredir no Brasil consiste exatamente em revelar o que se oculta, o que a sociedade oculta. Nossa sociedade oculta a arte contemporânea em detrimento de outras formas de expressão culturais, tais como a música de variedades, etc. Transgredir essa norma é justamente impulsionar, parir, colocar diante de um projetor outras produções, que surgissem em função da vida em comum com a minha produção, a produção de Sildo, a de Waltércio, ou com uma produção mais histórica, mais antiga, a dos artistas que não estão mais aqui. Essa forma de trabalhar é uma maneira de se colocar como transgressor em relação a essa norma de alienação, de ocultação, que as instituições culturais no Brasil vivem face à arte contemporânea. Eu a enxergo como um gesto político, não como um gesto pessoal.